do salário mínimo aos bons, que têm vontade política de os aumentar, e aos maus, que têm vontade de manter os valores em que se encontram atualmente, é reduzir, de facto, esta discussão praticamente ao absurdo e ao irracional, como tem sido feito até aqui. Discutir o salário mínimo, portanto, tem a ver, de facto, com a repartição de riqueza produzida, isso sim, mas também com a criação, portanto, dessa mesma riqueza. Portanto, não é possível repartir aquilo que não é produzido. Portanto, e é por isso que estes dois aspectos, repartição, ou a criação e repartição de riqueza, têm de ser vistos. Têm de ser vistos em conjunto, de modo a encontrar-se, de facto, uma solução justa e também equilibrada. E para se fazer discussões racionais em relação ao salário mínimo nacional, vale a pena olhar para o que acontece, por exemplo, no resto da Europa. Se olharmos aos três salários mínimos nacionais mais altos da Europa, encontramos o Luxemburgo com salário mínimo nacional de 2.141, a Irlanda com salário mínimo nacional de 1.681 e a Holanda com salário mínimo nacional de 1.666. Assim, de facto, se o objetivo real do PCP ao apresentar este projeto de resolução é o de que Portugal possamos ter um dia salários mínimos nacionais e salários médios, como os que estes países têm, então, valeria a pena seguirmos, de facto, o exemplo que estes países seguiram. Deveríamos seguir o exemplo que estes países seguiram. Aquilo que o PCP, portanto, tem vindo a propor, ou a propor sistematicamente, ano após ano, com frequência, como, aliás, portanto, vários partidos também se sentam ao seu lado, portanto, do hemiciclo, portanto, é fazer exatamente o contrário que estes países, de facto, fizeram. Portanto, já agora também vale a pena olhar para os países da Europa, portanto, que têm os salários mínimos nacionais mais baixos, fruto de políticas, portanto, que seguiram durante décadas. A Bulgária, com um salário mínimo de 311, a Letónia, com um salário mínimo de 430 e a Roménia, com um salário mínimo de 463. Agora, de facto, sobre o momento que vivemos, a escolha real para muitas empresas, e isto é não conhecer o mundo das empresas, como parece que está a suceder. É preciso também que o Parlamento e que todos nós, portanto, estejamos conscientes disso, que é se conseguem estas empresas aguentar os prejuízos que tiveram no último ano, ou não, ou então fecharem. Isso é o que, de facto, é a discussão. Deixar também a nota que o aumento do salário mínimo para o CDS, portanto, o CDS vai sempre dizer sempre aquilo que disse, que é, cabe à concertação social, portanto, esta decisão e decidir sobre esta matéria. E é na concertação social, onde estão as empresas e os trabalhadores, que os senhores insistem em pôr uns contra os outros sistematicamente, mas estes em juntos, sim, em conjunto, podem lutar no sentido de conseguirem vencer esta crise, só em conjunto e não pôr empregadores contra trabalhadores, como sistematicamente o PCP e a esquerda têm vindo a apresentar. Que a solução para esta questão tem que ser encontrada, termino já, Sr. Presidente, é muito simples, é na concertação social que cabe esta discussão e não com propostas demagógicas como veio aqui apresentar o PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Diana Ferreira, há uma coisa que todos temos de reconhecer. Ninguém pode acusar o Partido Comunista de falta de coerência. Isto porque o Partido Comunista, todos os anos, repete as mesmas iniciativas, independentemente das circunstâncias e independentemente da conjuntura. E isto permita-me que lhe diga, tira seriedade e credibilidade às propostas do Partido Comunista. Temos mais uma vez um projeto de resolução com exigências sobre o salário mínimo nacional em vésperas de discussão e negociação do Orçamento de Estado. Discutimos hoje exatamente aquilo que discutimos o ano passado, o aumento do salário mínimo para 850 euros. Para o Grupo Parlamentar do PSD, o salário mínimo nacional é um esteio fundamental do Estado de Direito Democrático que assume um papel crucial na promoção da dignidade do trabalho e da coesão social. Por isso, a evolução do salário mínimo nacional merece um ilimitado sentido de responsabilidade e um prudente rigor a todos os decisores políticos. Merece, a par do desejo que todos temos, de que o salário mínimo nacional seja progressivamente mais elevado e ofereça ganhos de poder de compra a quem dele beneficie, merece e exige uma avaliação séria e rigorosa. Merece que se cumpra a Constituição da República Portuguesa, merece que se cumpra o Código de Trabalho, que estabelecem os requisitos e as condições a serem tidos em conta na determinação do valor do salário mínimo nacional. E para os mais desatentos, como parece ser o caso do Partido Comunista Português e de outros partidos políticos desta Câmara, recordo que em matéria de salário mínimo diz o Código de Trabalho que deve ser ouvida a Comissão Permanente de Concertação Social. E também impõe o Código de Trabalho que na determinação do valor do salário mínimo nacional devem ser ponderados entre outros fatores, os seguintes: as necessidades dos trabalhadores, o aumento do custo de vida, a evolução da produtividade, tendo em vista a sua adequação aos critérios da política de rendimentos e preços. E se há matéria que deve ser discutida em sede de concertação social, é precisamente a do salário mínimo nacional. E isto porque é na concertação social que estão representados os trabalhadores, que estão representadas as entidades empregadoras, que afinal são elas que pagam os salários mínimos nacionais. E para além destes, está também representado o governo socialista, que tem contado com o apoio do Partido Comunista ao longo destes anos. Apoio esse tem viabilizado esta governação socialista que o PCP insiste em demarcar-se perante os seus eleitores, eximindo-se de qualquer responsabilidade relativamente às políticas do Partido Socialista. Mas se é na concertação social que se promove o diálogo social entre sindicatos e confederações patronais, pergunto, senhora deputada, por que razão é que o Partido Comunista não respeita a concertação social? Porque quem não respeita a concertação social não respeita os trabalhadores e não respeita as entidades que os representam, os sindicatos. Sim, o Partido Comunista diz estar ao lado dos trabalhadores, mas na verdade sempre esteve contra a concertação social, sabendo nós que esta permitiu o aumento do salário mínimo nacional ao longo dos anos. E sendo assim, podemos até dizer que o PCP esteve contra todas as negociações de aumento do salário mínimo nacional, e se o salário mínimo aumentou, não foi por vontade do PCP, foi contra a sua vontade. E isto, senhores deputados, leva-me a duvidar das verdadeiras intenções do Partido Comunista e a pensar que esta iniciativa não passa de uma encenação política para enganar os trabalhadores. Uma encenação política para trazer a debate o aumento do salário mínimo, para criar a ilusão aos portugueses que é o Partido Comunista que se devem os aumentos do salário mínimo. Quando todos nós sabemos que não contribuíram para isso. Dito isto, reitero o que disse o ano passado. A proposta do PCP não é para ser levada a sério, porque o PCP não leva a sério os portugueses, não leva a sério os trabalhadores, que muitas vezes, lado a lado com as entidades empregadoras, querem, acima de tudo, preservar o seu emprego e salvaguardar o seu salário ao fim do mês. Não leva a sério aqueles que temem os seus empregos na iminência de despedimentos, tal como sucedeu a milhares de portugueses nos últimos meses. Não leva a sério as empresas que estão desesperadas para pagar as suas obrigações porque estão a ser engolidas por uma crise económica sem precedentes para a qual não contribuíram. Um aumento de 28%, conforme propõe o PCP, jamais se registou na história da democracia portuguesa, nem mesmo nos nossos melhores tempos de economia. Propor um aumento desta ordem de grandeza, num dos momentos mais difíceis, se não mais exigentes desde há 47 anos, é um ato irresponsável e até desfasado da realidade que o país enfrenta. Dito isto, hoje mais do que nunca, na atual conjuntura de crise económica e social, o aumento do salário mínimo nacional deve ser discutido em concertação social com trabalhadores e entidades empregadoras. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Fernando José. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por saudar a iniciativa do Partido Comunista Português, reconhecendo a importância de afirmarmos em cada momento o trabalho digno, com mais e melhores direitos, com a valorização salarial e de carreiras e com a densificação do combate à precariedade laboral. Neste caminho de afirmação, não podemos ficar apenas pelas palavras e pelo agitar de bandeiras. É preciso passar das intenções aos atos, exigindo na oposição, por exemplo, o combate aos vínculos precários. Mas não podemos deixar de atuar nesse sentido quando assumimos aqui ou ali o poder de gestão enquanto entidade empregadora. Estamos, pois, juntos no caminho que, de forma pragmática, resiliente e determinada, nos levará ao desenho e concretização de uma agenda para o trabalho digno. É esse o caminho que temos trilhado até aqui e do qual não nos podemos esquecer. A alteração da regulamentação sobre a transmissão de estabelecimento com maior proteção para os trabalhadores. A reposição integral das remunerações e dos subsídios de férias e Natal. A reposição das 35 horas e o descongelamento da progressão de carreiras na administração pública, a reposição de feriados, a redução da duração máxima dos contratos a termo certo de 3 para 2 anos e dos contratos a termo incerto de 6 para 4. Um caminho percorrido com esforço conjunto e no qual, apesar da mais difícil e exigente história da nossa vida coletiva, não se deu um passo atrás nas conquistas alcançadas. Chegados aqui e encarando o futuro com esperança, temos de seguir em frente, com determinação redobrada. É por isso preciso fazer ainda mais e melhor. E é nesse sentido que, na sequência da discussão do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, o Governo já apresentou aos parceiros sociais um conjunto de propostas para a alteração do Código de Trabalho, tendo em vista a promoção da agenda do trabalho digno e a valorização dos jovens no mercado de trabalho. Ora, o tema do salário mínimo nacional não pode ser desenquadrado da prioridade à promoção do trabalho digno e de recuperação da economia com emprego mais sustentável e de maior qualidade. E foi nestes termos que o Governo assumiu já como prioridades promover o emprego sustentável e o combate à precariedade, em particular nos jovens. Regular as novas formas de trabalho associadas às transformações do trabalho e à economia digital, reforçar os direitos dos trabalhadores que prestam trabalho através das plataformas, potenciar as relações coletivas de trabalho e a negociação coletiva, intensificar a proteção dos jovens trabalhadores estudantes no âmbito dos estágios profissionais. E no tema do salário mínimo nacional, o qual é, como sabemos, estabelecido por decreto-lei governamental após audição dos parceiros sociais, com assento na Comissão Permanente de Concertação Social. Desde 2011, refira-se que o atual Governo garantiu uma valorização do salário mínimo nacional sempre acima do valor da inflação. Durante a 13ª legislatura, o Partido Socialista incluiu no programa de Governo o compromisso de aumentar o salário mínimo nacional para os 600 euros até ao final da legislatura, tendo isto sido cumprido em janeiro de 2019. Ou seja, se compararmos a 13ª legislatura com a legislatura anterior, do Governo PSD-CDS, o salário mínimo nacional teve um aumento 5 vezes superior, de 5 euros na 12ª legislatura contra os 95 euros na 13ª legislatura. Com o início da 14ª legislatura, o Governo voltou a incluir no seu programa o compromisso de aumentar o salário mínimo nacional até aos 750 euros. Em janeiro de 2021, o Governo, em cumprimento do objetivo de atingir os 750 euros até 2023, estabeleceu o salário mínimo nacional nos 665 euros. Deste modo, entre 2015 e 2021, o salário mínimo nacional aumentou 32%. Ou seja, 160 euros mensais, 2.310 euros por ano. Em 2023, quando o salário mínimo nacional for estabelecido em 750 euros no cumprimento do programa do Governo, o aumento acumulado face a 2015 será de cerca de 50%, o que representa mensalmente mais 245 euros e anualmente mais 3.430 euros. Garantindo o futuro no rumo certo, o Governo ouvirá os parceiros sociais para definir o salário mínimo nacional, ao mesmo tempo que procura um acordo de médio prazo sobre salários e rendimentos, garantindo uma trajetória positiva para os rendimentos de todas as famílias portuguesas. Este é, pois, o caminho no qual não daremos um passo atrás, afirmando uma agenda para o trabalho digno, com inerente valorização salarial.
Obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, ouvimos aqui a intervenção dos vários grupos parlamentares e, começando desde já por dizer, na intervenção do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, as intervenções e os argumentos que ouvimos foi no sentido da redução dos salários. Os senhores querem reduzir salários, aliás, o que não é estranho, considerando o corte nos salários e o corte nas prestações sociais, que é também da vossa autoria no último governo do PSD e do CDS. Mas nós estamos aqui a discutir o aumento dos salários. E, senhora deputada Ofélia Ramos, permita-me que lhe diga que desesperados estão os trabalhadores que levam para casa menos de 600 euros e que não têm dinheiro para fazer face ao custo de vida. Desesperados estão os trabalhadores que têm que pagar casa e que têm que pagar também a alimentação e que esse dinheiro não chega para o conjunto de despesas que têm. E, como tal, é o aumento dos salários e a valorização geral dos salários e, nomeadamente, o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros que permite que estes e muitos mais trabalhadores tenham melhores condições de vida e possam fazer face ao custo de vida. É esse o caminho que os senhores não querem seguir. Assumam-no aqui na discussão que estão a fazer. Muito bem, muito bem. Senhor deputado, deputado Fernando José, naquela que foi a intervenção que o PS aqui fez, também temos que o dizer, que não augura, Fernando Paulo, peço desculpa,